A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-15. Como seremos? De tempo em tempo, conforme eu pego alguns jornais aqui, a minha atenção fica na coluna de Ann Landers. Eu não sei porquê, mas é assim. Recentemente, eu li a sua coluna. Querida Ann Landers, o nosso Cocker Spaniel, Rags, morreu ontem. Ele tinha 15 anos de idade e todos o adoravam. Existem recordações daquele animalzinho em todos os lugares. O pote de comida, um boneco rasgado e a bola que ele gostava de correr atrás. O nosso filho Terry, de 9 anos, me perguntou: "O Rags está no céu? Eu vou ver ele quando eu morrer?" Eu perguntei para o líder da minha igreja como responder. E ele disse: "Fala para ele que não. Os animais não vão para o céu." Eu acho que essa é uma resposta insensível para uma criança de 9 anos de idade. Você pode me dar uma resposta melhor? Assinado San Juan. Querido San Juan, eu averiguei com várias autoridades e a melhor resposta veio de Andrew McKenna, que não é um teólogo, mas o vice-presidente da diretoria da Universidade de Notre Dame. Ele disse: "Fale para o menino que o céu é qualquer coisa que você quiser. Garanta para ele que ele verá todo mundo que ele quiser ver no céu, inclusive seus animais de estimação." Fechar aspas. O céu é qualquer coisa que você desejar ser e você pode ver qualquer pessoa lá que você quiser, inclusive seus animais de estimação? Eu posso garantir para vocês que esse homem não é um teólogo. O céu não é qualquer coisa que você quiser. O céu é exatamente o que Deus criou ele para ser. Nós temos olhado para o céu, o verdadeiro céu, o céu preparado por Deus para o seu povo. Nós temos feito uma série de perguntas. Nós perguntamos o que é o céu. E eu tentei responder isso a partir das Escrituras. Nós perguntamos onde fica o céu. E eu tentei responder isso. Depois nós vimos o tema como é o céu. Nós temos ficado muito animados em ver a realidade de como aquele lugar é e o que nós esperamos. Agora, eu quero nesta noite ver outra questão. Existem outras para abordar no futuro, mas nesta noite eu quero ver a questão como nós seremos no céu. Como nós seremos? Para dar para você uma resposta genérica e então aprofundar um pouco mais, a Bíblia ensina que nós experimentaremos a perfeição eterna do corpo e da alma. Isto significa a perfeição de toda a pessoa. O céu é um lugar perfeito para pessoas que se tornaram perfeitas. Como nós, como seres humanos, somos internos e externos, alma e corpo, ou se você quiser, espírito e corpo. Nós somos ou seremos um espírito e corpo perfeitos para sempre e sempre. Eu quero falar um pouco a respeito disso nessa noite, para você ter um pouco da perspectiva. Toda a ideia da redenção de Deus é para nos tornar perfeitos. Toda a ideia é para nos preparar para vivermos para sempre na presença de Deus. Esse é todo o propósito da salvação. Agora, a salvação, eu quero que você me entenda, é um processo. Você veio a Cristo em fé e nasceu de novo, mas isso apenas começa o processo, porque você ainda não está completo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós estamos no processo de sermos salvos. nós estamos caminhando para a última expressão de salvação quando formos feitos perfeitos. Essa obra de salvação já começou com a salvação das nossas almas, na transformação do homem interno, que nós conhecemos como o novo nascimento. Porém, esse não é o fim, é apenas o começo. Quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, você se tornou nova criatura. Isso é o que 2 Coríntios 5,17 diz. Colossenses 2,10 diz que você se tornou completo em Cristo. E Pedro diz que você agora tem todas as coisas que estão relacionadas à vida e à santidade. 2 Pedro 1,3 e 4, assim você é nova criatura, completo em Cristo, com tudo que pertence à vida e à santidade. A vida de Deus habita em sua alma. Você é uma nova pessoa por dentro. Existe algo novo em você. Para entender isso brevemente, e eu não quero gastar muito tempo nisso porque você pode ouvir a série em Romanos 6 e 7, mas para falar brevemente disso, abra sua Bíblia em Romanos 6. Vamos ver se conseguimos construir um entendimento de como vai ser o céu para todos nós em termos da perfeição da nossa pessoa. Agora, nós fomos feitos novas criaturas em Cristo. Nós recebemos, assim, uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que nós recebemos um novo coração. Nós recebemos um novo espírito. Isso faz parte do que significa nascer de novo, ser convertido, regenerado, redimido, ser feito novo em Cristo. Nós temos, de acordo com o capítulo 6, se você vir no versículo 18, nós temos nos tornado agora escravos de justiça. Nós temos uma vida nova, ao invés de sermos escravos de pecado ou do pecado. Nós somos escravos e servos da justiça. Ao invés de experimentarmos, versículo 23, o salário do pecado, que é a morte, nós recebemos o livre dom de Deus, que é a vida eterna. Na verdade, o versículo 22 diz que nós fomos libertos do pecado e escravizados a Deus. O resultado da santificação e o resultado último é a vida eterna. Agora, tudo isso é uma forma de dizer que houve uma mudança dramática em nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Deus. Nós não somos mais servos da depravação. Nós somos servos da justiça. Nós não temos mais um princípio que leva à morte. Nós temos um princípio que leva à vida. Nós somos uma nova criatura. Ele é muito claro nisso. Na verdade, a antiga criação morreu. A antiga criação morreu. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Algo morreu e outra coisa nova vive. Essa é a nova vida. Essa é a sua parte regenerada que Deus recriou. Agora, eu posso trabalhar com o entendimento de vocês de quando nós passamos por essa parte da Bíblia e lembrar vocês que o problema que você tem é que você é um novo homem interior criado preso na carne, não é mesmo? Preso na carne. No capítulo 7, por favor, veja como Paulo destaca isso. Começando no versículo 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O motivo pelo qual ele não entende isso é porque em seu coração, nesse novo homem interior, ele ama as coisas certas, ele deseja as coisas certas, mas ele diz: existe uma coisa que eu não entendo. Eu não estou praticando o que eu gostaria de fazer. E eu estou fazendo exatamente o que eu odeio. Porém, se eu faço exatamente o que eu não desejo fazer, eu concordo com a lei, confessando que isso não é bom. O próprio fato de que eu não desejo fazer isso me diz que eu reconheço a lei de Deus. Então ele diz no versículo 17: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, aqui existe um princípio muito importante. Paulo diz: eu sou uma nova criatura. Eu tenho um novo princípio de vida em mim. Eu estou no processo de ser santificado. Eu sou um escravo de Deus e um servo da justiça. Eu tenho um novo princípio de vida dentro de mim. Porém, isso não é de graça. Preste atenção. Para expressar completamente isso por causa da presença do quê? Do pecado, do pecado. Eu estou inibido, eu estou debilitado, eu estou restrito em minha habilidade de viver de acordo com a lei de Deus, na qual eu deleito por causa do pecado. Agora, vamos seguir o seu pensamento no versículo 18. Porque eu sei que em mim não habita bem algum, isto é, agora preste atenção, na minha carne. Essa é uma outra palavra para humanidade. Em minha humanidade, ou em minha natureza humana caída, ele não quer dizer apenas o seu corpo físico, mas toda a sua queda. Ele tem uma mente caída, ele tem emoções caídas, ele tem uma vontade caída. Assim aqui está esse novo princípio de vida eterna, a vida de Deus na alma do homem. Ela está lá, mas ainda presa na queda. Você consegue entender isso? Ela está presa na queda, em um corpo caído, em uma mente caída, em emoções caídas, em uma vontade caída. A carne significa mais do que pele, osso e carne. Isso significa minha humanidade. Assim, aqui está o ponto em que eu quero que vocês entendam. Prestem atenção, amado. A alma de vocês foi redimida e bem dentro de sua alma ou do seu espírito humano, Deus plantou uma nova vida. A vida de Deus está em você na forma do seu espírito que habita em você. Mas ele não pode expressar em sua plenitude, preste atenção, até mesmo o que está na sua alma, porque está danificado pelo pecado. Ele diz novamente no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu reconheço que ainda existe o princípio que é a minha humanidade. Assim ele diz, versículo 21, encontrou a lei de que o mal reside em mim. Por outro lado, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Várias e várias vezes, ele diz que está na minha carne, no meu corpo, nos meus membros. Ele chamou isso, no versículo 24, de corpo desta morte. Versículo 25, com minha carne eu sirvo a lei do pecado. Carne, corpo, partes do corpo, membros do corpo. Tudo isso se refere à humanidade não redimida. Tudo bem? Agora fique com isso em sua mente. Deus colocou uma nova criação em você. O Espírito Santo que habita é perfeito. Essa transformação aconteceu. O anseio do Espírito Santo se torna o seu anseio. E você passa a amar justiça, bondade, verdade, e você ama a Deus e a Bíblia. Porém, tudo isso é inibido porque a sua alma e o seu corpo ainda estão lutando contra a sua condição caída pela qual o pecado habita. Agora, eu concordo que a autoridade do pecado sobre a sua vida foi rompida. O domínio do pecado foi rompido, mas a presença do pecado não foi eliminada, não é mesmo? Na verdade, 1 João diz, se alguém disser que não tem pecado, ele se faz o quê? Mentiroso. Assim, nas partes mais profundas, e eu não entendo o mistério disso, mas nas partes mais profundas da sua alma eterna, Deus plantou a semente incorruptível da vida eterna. Você tem um novo poder para fazer o que é certo. Você tem um novo coração e um novo espírito. Tudo isso, entenda, é um pagamento. A primeira parcela de tudo que você vai conseguir no futuro. Porém, essa nova criação, esse novo coração, esse novo princípio, esse novo espírito, essa nova vida está presa na carne. Ela está em guerra com a carne. Conforme ela trabalha para trazer a alma e o corpo em conformidade ao padrão justo de Deus, ela tem uma verdadeira guerra em suas mãos, porque ela está lutando contra a nossa natureza caída. A semente da perfeição eterna está ali. A semente da incorruptível vida eterna está ali. Ela está plantada, preste atenção. Ela ainda não brotou totalmente. Assim, nós ansiamos pelo dia em que a perfeição chegará. Nós ansiamos ser o que seremos. Veja o capítulo 8, versículo 23. Paulo, com o mesmo pensamento do capítulo 8, diz: também nós, segunda frase, também nós que temos as primícias do Espírito, em outras palavras, tendo recebido o primeiro pagamento, tendo recebido a primeira parcela, tendo recebido o novo coração, nova vida, novo princípio, novo Espírito em nós, tendo experimentado isso, igualmente gememos em nosso íntimo, e sobre o que nós estamos gemendo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, nós experimentamos o que é a alma redimida. Nós gostaríamos de ser completamente redimidos. Você entendeu? Assim nós vivemos em esperança. Nós vivemos em esperança. Nós ansiamos pelo que seremos. O pecado danificou a nossa alma. Ele prejudicou o nosso espírito. Ele feriu as faculdades do pensamento, da vontade e do sentimento. Assim nós ansiamos pelo dia no qual a semente eterna, em nós, brotará em sua totalidade, e nós seremos redimidos da cabeça aos pés, de fora para dentro. O tempo virá, e que tremendo pensamento, em que o próprio Deus, com os seus olhos penetrantes que discernem cada coisa em existência, lhe examinará e me examinará com esses olhos penetrantes de fogo, e irá para as menores partes do nosso ser, e encontrará absolutamente nenhum traço de pecado. Isso não seria incrível? É isso que está vindo. Deus perscrutará em nós cada dimensão de nossa existência como absoluta, perfeita e eternamente santa e justa, sem nenhuma falha. Assim, o pecado é um lugar de perfeição eterna de alma e corpo. Nós perdemos toda a nossa humanidade caída. Nós entramos em toda a perfeição planejada por Deus. Nós entramos no céu perfeito. Na verdade, queridos amigos, quem não é absolutamente perfeito não entra no céu. Em Apocalipse 6:11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Esses são os mártires. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. A vestidura branca é um símbolo da sua perfeição absoluta e completa. A vestidura branca é o símbolo de sua santidade e sua pureza. Eles estão vestidos de acordo com a sua nova natureza, recebendo a sua expressão total. Em Apocalipse 7, versículo 14, ele diz que os que saíram da grande tribulação lavaram as suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Novamente, a ênfase aqui está em seu aspecto branco, na limpeza, na perfeição dos santos, que entraram no céu dos céus, onde Deus habita com aqueles que são perfeitos, que são perfeitos. Agora preste atenção, nós ainda precisamos de uma alma perfeita. Nós temos dentro de nós, dentro do nosso homem interior, a semente da perfeição. Mas a alma, ou todo o ser interior da pessoa, ainda não está perfeito. Preste atenção. Não é apenas o meu corpo que peca. É a minha mente, meus pensamentos, minha vontade e minhas emoções. A minha alma não está perfeita. Porém, quando o crente morre, a alma do crente entra imediatamente na presença de Deus e é instantaneamente aperfeiçoada e se torna santa. O corpo vai ao túmulo, a alma vai imediatamente ao céu. É assim que funciona. Longe do corpo, presente com o Senhor. É muito melhor ir embora e estar com Cristo. É isso que Filipenses 1:23 diz. Paulo diz: eu não estou aqui, eu estou com Cristo. Assim, quando um crente morre, aquela alma que ainda não está perfeita é imediatamente aperfeiçoada na presença de Deus. O corpo vai para o túmulo. Assim, a primeira coisa que você precisa saber é que nós vamos para o céu sem um corpo. Tudo bem? Os cristãos vão para o céu sem um corpo. Na verdade, em relação à Igreja de Jesus Cristo, os corpos ainda estão na terra. Todos os santos que morreram e estão agora no céu estão apenas no céu em espírito ou em sua alma, sem o corpo. Isso é claro para nós, se não em outros lugares. Certamente isto é claro para nós. em Hebreus capítulo 12. O versículo 22 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Preste atenção. E a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Você chega no céu, você chega no lugar onde a igreja está, e a Deus, o juiz de todos. Agora preste atenção nisso. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que você tem no céu agora são espíritos perfeitos. Você diz, onde estão os corpos? Nos túmulos. Em vários graus de decomposição. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Tudo bem, nós vamos para o céu como uma alma primeiro. Se eu morresse hoje, a minha alma iria para o céu. O meu corpo, provavelmente, para o cemitério. A minha alma ou o meu espírito, a mesma coisa. Estaria com o Senhor. Agora, como seria a minha alma aperfeiçoada? Bom, a única coisa que eu posso lhe dizer é que Deus pode perscrutar toda a minha alma perfeita até o nono grau e ele não encontraria nenhuma imperfeição e nenhum pecado. Eu seria absolutamente perfeito. Eu não conheço nenhuma outra forma de explicar isso. Assim, tudo o que eu posso dizer sobre isso é que a perfeição que nós esperamos e esperamos quando a nossa alma vai estar com o Senhor, é exatamente isso, uma liberdade perfeita de todo o mal para sempre. Imagine isso, imagine isso. Nunca mais nenhum pensamento pecaminoso, nenhum pensamento egoísta, nenhuma palavra má, nenhuma palavra inútil, nenhuma obra má, perfeição absoluta e eterna. Nunca contaminado, nunca impuro, nunca imperfeito. Nunca mais fazendo nada a não ser o que é absolutamente justo, santo e perfeito diante de Deus. Você pode imaginar você mesmo se comportando de uma forma tão incrível? Eu acho isso quase inacreditável, sem imperfeição, absolutamente nada. Quando o livro do Apocalipse termina, ele deixa abundantemente claro no capítulo 21, versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Ninguém que tem qualquer mancha entrará na cidade celestial, na morada de Deus, no céu dos céus. O capítulo 22 também transmite o mesmo tipo de informação. Ele diz no versículo 14, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ninguém que não é perfeito estará lá. Nada entrará na cidade que a contamine. Pense nisso. Nenhum pecado, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma dor. Você quer saber de algo? Você nunca mais duvidará de Deus de qualquer forma. Não haverá mais dúvidas lá. Não haverá mais medo de decepcionar a Deus, porque Deus nunca ficará decepcionado. Porque você nunca mais fará nada para decepcioná-lo. Nenhuma tentação virá sobre você. Satanás não estará lá mais. O mundo não estará lá. A carne não estará lá. Não haverá perseguição lá. Não haverá abuso lá. Não haverá divisão lá, não haverá discórdia, falta de harmonia, desunião, ódio. Não haverá brigas, lutas, discussões e discórdias. Todos serão perfeitos. Todos no céu concordarão com o que eu tenho ensinado ao longo desses anos. Não haverá decepções, não haverá ira, não haverá tentação. Não haverá mais jejum, porque não haverá mais motivo para jejuar. Não haverá mais arrependimento. Porque não haverá nada para se arrepender. Não haverá confissão de pecado, porque não haverá pecado para confessar. Não haverá mais choro, porque não haverá nada para te deixar triste. Não haverá necessidade de ficar vigilante, porque não haverá mais perigo, tentação, nem qualquer tipo de tribulação. Não haverá mais ensino, não haverá mais pregação, não haverá mais aprendizado, não haverá mais testemunho. Haverá um prazer perfeito em sua presença, a alegria. O Salmo 16 fala a respeito disso. Haverá um conhecimento perfeito. nós saberemos de tudo conforme somos conhecidos. Nós saberemos de tudo conforme somos conhecidos. Nós somos conhecidos compreensivamente e nós conheceremos compreensivamente. Haverá um conforto perfeito. Você estará no ápice do conforto durante cada momento ao longo de toda a eternidade. Você nunca mais terá, nem por um segundo, um momento desconfortável. Isso não é incrível? Alguma esposa está dizendo: "Você não conhece o meu marido. Bom, ele não ficará desconfortável." Lucas 16:25. Filho, lembra-te de que recebestes, Abraão está falando, os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O inferno é agonia, o céu é um conforto eterno, perfeito amor. Agora permanece o amor, e o maior destes, em 1 Coríntios 13:13, você será amado perfeitamente. Você amará a todos perfeitamente. Todos te amarão perfeitamente. Você amará a Deus perfeitamente. Ele te amará perfeitamente. Você amará como Jesus amou. João 13:1 diz que ele amou seus discípulos até a perfeição. É exatamente desse jeito que você amará. Você será amado por Deus, a sua alma será abraçada por Deus. O amor que estava cansado, faminto, tentado, zombado, odiado, batido, cuspido, o amor que foi espancado e crucificado e perfurado, o amor que chorou, sangrou, suou e morreu, esse amor por você lhe abraçará para sempre, será abraçado por você, e você e eu seremos mergulhados em amor eterno. Agora, isso tudo se resume em amor perfeito. Nós poderíamos simplesmente dizer que o céu é um lugar de alegria pura e sem fim. Alegria pura e sem fim. Seja qual for a alegria nessa vida, ela é misturada com tristeza, não é mesmo? Você consegue um pouco de alegria e não consegue aproveitar muito, porque existem muitos outros problemas. A alegria está misturada com outras coisas nessa vida. No melhor das hipóteses, ela está misturada com tristeza, desencorajamento e decepção, preocupação, ansiedade e antecipação. Se não existe um problema agora, eu não posso ficar muito feliz por causa do que o amanhã pode trazer. Todas as nossas alegrias estão mitigadas pelo pecado. Todas as nossas alegrias estão mitigadas ou inibidas pela dor. Todas as nossas alegrias estão mitigadas e inibidas pela tristeza. Essa vida é pranto, 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 pranto e mais pranto, e choro, conforme enxergamos o que realmente acontece. Porém, quando você chega no céu, alegria, 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 e uma pura e absoluta alegria. Veja Mateus 25. Eu estou apenas lhe dizendo como que o seu espírito vai ser lá em cima. E tudo se resume nessa alegria pura e sem fim. Mateus 2. Você se lembra da parábola do Nosso Senhor? É como um homem em uma jornada. Ele chamou os seus escravos, versículo 14, Mateus 2, confiando a sua posse a eles. Para um ele deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1, para cada um de acordo com a sua habilidade. Então ele saiu em sua jornada. Imediatamente, o que recebeu os 5 talentos foi e negociou com eles, ganhando mais 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou mais 2. O que recebeu 1 talento saiu, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu mestre. Isso fala a respeito de privilégio espiritual. Alguns homens usam seu privilégio espiritual e ganham bênção. Alguns homens pegam seu privilégio espiritual e gastam tudo. O mestre dos escravos veio buscando uma prestação de contas. Versículo 20. O que recebeu 5 talentos trouxe outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, aonde? No gozo do teu Senhor. É assim que é o céu. Eu vou te colocar como chefe de muitas coisas. Entre no gozo do Senhor. Você terá uma alegria pura no céu. Você entrará no gozo do Senhor. Você também será o chefe de algumas coisas. Nós vamos falar sobre isso em nosso próximo estudo. O que recebeu dois, o seu privilégio espiritual, não era tão magnífico como o privilégio espiritual do primeiro, mas ele pegou isso e conseguiu fazer algo disso. Ele diz no versículo 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E você se lembra o que não fez nada com o seu privilégio espiritual. O Senhor tirou o que ele tinha. Ao invés de entrar em um lugar de alegria, o versículo 30 diz, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, o céu, então, é um lugar de alegria. A característica dominante do céu é a alegria, uma alegria que nasce de todas as coisas maravilhosas que eu mencionei para você. Alegria. Qualquer alegria que você tem agora é apenas uma pequena amostra do que te espera. O céu é absolutamente definido com os termos mais simples e puros como um lugar de alegria pura e infinita. Agora, por que nós dizemos infinita? Bom, ela precisa ser infinita porque as condições que tornam possível ter uma alegria pura nunca mudam. Você entendeu? Como as condições do céu nunca mudarão, o que produz alegria para sempre, sempre e sempre, porque as condições nunca mudam. A perfeição celestial nunca é alterada, nunca, nunca é alterada. Além disso, o inferno é o oposto. O inferno é um lugar de pura dor e sofrimento eterno. No céu, você tem uma vida eterna de satisfação para todos os anseios da alma redimida. Assim, ele é um lugar onde o espírito e a alma serão perfeitos para sempre. Porém, deixe-me ir um passo além disso. Nós nunca fomos perfeitos para sermos espíritos sem corpos, flutuando com alguma forma espiritual. Nós podemos funcionar fora do corpo. Eu posso ligar para você no telefone e falar com você, e eu não sei o que o seu corpo está fazendo. Eu ainda posso me comunicar com essa pessoa. Eu posso escrever uma carta ou receber uma carta de alguém, e eu estou comunicando com o seu espírito, com a sua pessoa interior, sem ter nenhum contato com o seu corpo. Nós poderíamos nos comunicar. Deus poderia tirar os nossos corpos, como Ele faz, e nos colocar no céu como espíritos. E nós poderíamos ser uma entidade espiritual, assim como Deus é uma entidade espiritual. Porém, nós não fomos feitos para sermos assim. Quando Deus fez o homem, Ele o fez com corpo e alma. Ele o fez um homem interior e um homem exterior. Quando Ele aperfeiçoar o homem, Ele o aperfeiçoará como homem interno e externo. Nós fomos feitos por Deus para sermos corpo e alma. A nossa última perfeição demanda que sejamos corpo e alma. A criação do novo céu e de uma nova terra também demanda que nós tenhamos corpos para andar em uma terra real. A nova terra pede para que seus habitantes tenham corpos reais. Agora, a morte, lembre-se disso, a morte significa separação. O corpo vai para o túmulo, o espírito vai estar com o Senhor. Bom, quanto tempo isso vai durar? Bom, somente até a ressurreição. Jesus disse em João capítulo 5 que todos ressuscitarão dos mortos, todos. Em João 5, não vos maravilheis nisso. Versículo 28, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nesse tempo agora, as pessoas na igreja que morreram estão no céu em espírito. Nesse tempo presente, os descrentes que morreram estão no inferno em espírito. Porém, está vindo uma grande ressurreição. No momento da ressurreição, os corpos dos redimidos se ajuntarão com seus espíritos e eles estarão em uma perfeição eterna de corpo e alma. No momento da grande ressurreição, os corpos dos descrentes se levantarão dos túmulos também e se ajuntarão com os seus espíritos sem corpos, para que, de corpo e alma, eles suportem os tormentos do inferno eterno. Deus criou homens e mulheres para serem corpo e alma, ou corpo e espírito, a mesma coisa. Assim, é para essa direção que Deus está caminhando. Até mesmo quando nossas almas estiverem aperfeiçoadas, esse não é o fim. Esse não é o fim. Haverá uma ressurreição de corpo para se juntar ao Espírito. Esse é o plano de Deus. Você pode ler sobre a ressurreição dos ímpios em Apocalipse capítulo 20, começando no versículo 11. O mar entregará os seus mortos, a morte e Hades entregarão os seus mortos, e eles serão julgados de acordo com as suas obras. Então, é claro, eles serão lançados no lago de fogo. Haverá uma ressurreição para a condenação, uma ressurreição para julgamento. Mas e a nossa ressurreição? E a redenção dos nossos corpos? E você se lembra em Romanos 8, quando eu disse que nós estamos esperando pela redenção dos nossos corpos? Nós estamos esperando pelo que 2 Coríntios 5:2 chama de nossa habitação celestial, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, um texto muito familiar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso faz referência aos corpos dos santos. Os seus espíritos se foram para estar com o Senhor. Os seus corpos estão no túmulo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus voltar, ele trará consigo os espíritos dos santos, que estão mortos. Quando vier o arrebatamento e Jesus vier do céu, os espíritos dos santos virão com ele. Ora, ainda vos declaramos, versículo 15, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, nós que estamos aqui ainda em corpo e espírito, não glorificados ainda, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em outras palavras, eles conseguirão seus corpos antes de subirmos. Por quê? Porque eles estão esperando há muito tempo, alguns deles por séculos, flutuando como espíritos sem corpos em uma forma não totalmente perfeita, porque eles não têm corpos ainda. Assim, quando Jesus vier para o arrebatamento da igreja, o primeiro grupo que será cuidado será daqueles que estão sem corpos. Eles conseguirão novos corpos e então nós iremos depois deles. Ele diz no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é outro aspecto do céu. Você estará com o Senhor para sempre, sempre e sempre. Porém, os mortos irão primeiro porque eles estão esperando há muito tempo pelos seus corpos. Os seus corpos sairão dos túmulos, se encontrarão com os seus espíritos sem corpos e serão instantaneamente aperfeiçoados para tudo o que o céu tem a oferecer. Assim, nós seguiremos eles e seremos transformados no caminho. Nós seremos aperfeiçoados quando sairmos desse mundo no arrebatamento, se estivermos aqui quando Jesus vier. Agora, essa é a promessa de Deus que nós almejamos, um novo corpo glorificado para ir com o Espírito glorificado, essa tenda espiritual. Paulo diz em 2 Coríntios 5:1, será derrubada e nós conseguiremos uma morada de Deus. Agora, isso traz uma pergunta que eu gostaria de focar conforme nós concluímos isto nesta noite. Como serão esses corpos? Como eles serão? A alma em seu perfeito estado, guarde isso, precisa de um corpo em um perfeito estado para se expressar completamente. A alma humana é limitada nessa expressão, sem um corpo, porque nós somos essa perfeita combinação. Mas como que será o corpo? Vamos para 1 Coríntios 15. Existe muita coisa que pode ser dita a respeito disso. Eu vou tentar me segurar e passar por isso rapidamente. Versículo 35. Mas alguém dirá, e eu já posso ouvir, você já pensou nisso, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Você está vendo? Alguém diz, você está brincando? ressurreição corporal, as pessoas estarão no túmulo por séculos e séculos. Não haverá nada além de um monte de pó. E as pessoas que queimaram? E as pessoas que explodiram? O Senhor vai juntar todas as peças? E as pessoas que se afogaram no oceano e foram desintegradas no oceano por séculos, séculos e séculos? Como que os mortos levantarão? Um escritor, Charles Ball, diz: a limitação do nosso conhecimento presente torna praticamente impossível compreender a ressurreição de um corpo. Nós levantamos questões sobre a carne que está enterrada em um túmulo e reduzida aos elementos ou queimada virando cinza, ou dissolvida no mar. É possível que esses elementos espalhados se juntem com a mesma estrutura molecular que tinha na hora da morte? Algumas pessoas têm ridicularizado isso, enxergando um corpo em um túmulo, dissolvendo na ação da chuva e no calor do sol, ao mesmo tempo fertilizando a grama que está em cima. Onde a vaca está pastando, a vaca produz leite que é consumido na mesa do café da manhã e alimenta outra geração. Então elas morrem e vão para o túmulo. Elas se decompõem e fazem a grama crescer. Outra vaca come a grama e produz leite. Esse leite é consumido na mesa do café da manhã, e aquele leite alimenta outra geração. Quem nesse mundo vai saber quais moléculas vão para aquela pessoa? Bom, esse é o tipo de raciocínio que você está lidando. E Deus, eles dizem, tem o problema impossível de entender de quem pertence às moléculas. Bom, eu não quero entrar nessa bobagem. Se Deus nos criou, ele pode nos criar novamente. Nós não precisamos pensar assim. Existe uma mudança constante que está acontecendo nas células dos nossos corpos nessa vida. Nós nem somos mais os mesmos de 3 anos atrás. As células dos nossos corpos estão sendo lançadas para fora a cada dia. Novas células estão tomando seu lugar. Eu odeio dizer isso, mas é verdade. A maior parte da poeira de sua casa é pele humana que saiu, em torno de 75%, pelo que li. Isso lhe surpreende? Sim, você está sendo trocado. Isso vai além do nosso entendimento, pessoal. Porém, de alguma forma, um novo corpo será feito para acomodar uma alma eternamente perfeita. Não é uma casa feita com mãos. É uma casa eterna. Os gregos costumavam dizer que o corpo é uma prisão que inibe a alma. Não é, não. O corpo é um veículo para expressar a alma. Essa é a ideia. É um veículo para expressar a alma. Agora, como que é isso? Bom, volte para o versículo 36 para descobrir. Como que é? Insensato, ele diz. E aqui ele está falando bondoso. Você nem deveria argumentar assim. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. No grego diz, aquele sem senso, uma repreensão severa que assume que o objeto se orgulhou de si mesmo em sua inteligência. Você nem sabe do que você está falando. Deixe-me dar uma analogia de uma semente, ele diz. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele diz, veja essa analogia. Você tem um pouco de semente em sua mão. Você coloca no chão. Essa semente, em qualquer forma, te lembra do que ela vai produzir? É claro que não. Existe uma tremenda diferença. O princípio da vida está na semente, mas não há como saber se você já não soubesse. Isso porque você teve experiências no passado que apontam que aquele tipo de semente seria aquele tipo de planta. A semente morre. Essa é a primeira coisa que a semente faz. Agora você explica isso para mim de forma perfeita, e então eu também dependerei de sua explicação da ressurreição. Como que algo morre para poder gerar vida? Como que isso pode acontecer? Como que uma semente pode ir para o chão, se decompor e produzir vida? Eu não sei. Eu não entendo isso. E como que uma árvore gigante pode surgir a partir daquela coisa pequena? Existe uma diferença enorme. Mas Paulo está dizendo que o seu corpo vai morrer. Ele vai para o túmulo e vai sair de lá. Isso é igual à semente que morre, na analogia, e produz alguma planta que você não poderia ver na semente, nunca. Jesus até mesmo disse isso olhando para a sua própria ressurreição. João 12:24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava dizendo: eu vou morrer e vai acontecer a mesma coisa. Eu vou produzir fruto. Eu voltarei em um corpo ressurreto e glorioso, que produzirá fruto. O mistério da ressurreição do corpo, queridos amigos, não é diferente do que o mistério da semente. Não é diferente. Se você vai dizer: bom, eu não acredito na ressurreição porque eu não entendo o processo, então é melhor você não acreditar na colheita também, porque você não entende aquele processo. Mas isso acontece, e também a ressurreição. Esse é o argumento de Paulo. Os corpos terão alguma conexão ao que foi enterrado, mas eles serão diferentes. Eu não sei totalmente como. Eles serão o mesmo organismo de alguma forma. Eu serei eu e você será você. A única coisa é que nós todos seremos perfeitos. Nós seremos os mesmos e ainda assim nós seremos diferentes. Incrível! Desde a decomposição do corpo no túmulo, nós não temos um obstáculo para a ressurreição. Assim como uma semente que morre e gera vida, a ressurreição virá da morte do corpo. Veja o versículo 39. Ele traz outra ilustração. Da semente, ele muda abruptamente e começa a falar sobre o corpo. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Agora, como é que você explica isso? Por toda a terra existem todo tipo de carne, todo tipo. As diferenças na carne dos animais são diferenciadas por aminoácidos. Você conhece aminoácidos? Eu li que existem 600 octodecilhões de combinações de aminoácidos. Isto é muito. É isso que produz a carne. Isso é o que produz um tipo específico de carne. Você produz carne. Você produz a sua própria carne. Eu produzo a minha própria carne. Não importa o que eu comer, eu vou produzir carne. Se eu comer frango o tempo todo, eu não tenho penas. Por quê? Por quê? Porque os aminoácidos do meu corpo somente reproduzirão as combinações com a minha própria carne. Assim, não importa o que eu comer. Eu não como nada além de hambúrguer. Eu não vou fazer barulho igual a de uma vaca. Eu não vou ter um rabo. Eu não vou ter uma pele igual a de uma vaca. Por quê? Porque a estrutura de aminoácido que Deus colocou na carne mantém a carne distinta. Deus não se restringiu a um tipo de carne na criação. Então, por que ele deveria se restringir a um tipo de carne na ressurreição? Nós podemos não entender que tipo de humanidade nova é essa, mesmo se tudo que nós conhecêssemos fossem pássaros e com seu tipo de carne nós pudéssemos entender um cavalo. Então ele diz no versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Isto é, existem terrestres e celestiais. Existem organismos terrenos e existem corpos que ocupam o espaço, sol, lua, estrelas. É incrível. Deus criou tudo, desde o menor inseto que rasteja até o sol, que gira, e tudo entre eles. A partir de uma perspectiva humana, nós olhamos para essas coisas e porque nós diríamos: bom, eu não entendo como é que ele poderia criar um corpo ressurreto. Bom, ele pode fazer qualquer tipo de corpo que ele deseja. Existe uma glória para o sol, versículo 41, e outra glória para a lua. Existe outra glória para as estrelas, e as estrelas são diferentes de outras estrelas em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É exatamente assim. Existe todo tipo de corpos que Deus criou: corpos animais, corpos vegetais, corpos celestiais, sol, estrelas, luas, cometas e por aí vai. Eu estava lendo em Seleções, há alguns anos atrás, um artigo por Doland Paddy. E ele disse: como as flores, as estrelas têm as suas próprias cores. De primeira vista, tudo brilha branco como cristais de gelo. Mas separe um ou outro para observar, e você encontrará uma variedade sutil nas estrelas. A qualidade de suas luzes é determinada por suas temperaturas. No céu de dezembro, você verá Aldebaran, como um rosa pálido, meio branco e meio azul. A Betelgeuse, um laranja ou amarelo topázio. Fechar aspas. Em outras palavras, até mesmo as estrelas são diferentes. Temperaturas diferentes, cores diferentes. Todos os corpos celestiais diferenciam. Todas as sementes. Você sabia que não existe duas árvores na face da Terra que são iguais? Não há duas sementes iguais. Não há dois animais iguais. Não há duas pessoas exatamente iguais. Não há dois corpos celestiais iguais. Alguém diz, bom, como que Deus poderia criar um corpo ressurreto? Grande problema. Ele tem poder criativo suficiente, visível para nós, a fim de não questionarmos isso. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. As ilustrações da natureza, as ilustrações da astronomia, demonstram para nós que Deus pode fazer qualquer tipo de corpo que Ele deseja, um corpo diferente do outro. Assim também o corpo na ressurreição pode ser diferente do corpo que nós conhecemos agora. Existe a possibilidade de que Deus criará um corpo único, um corpo que nós não entendemos. De alguma forma, ele será conectado a nós. Ele terá a nossa personalidade humana, porém ele será preservado para sempre com todas as suas distinções, com toda a sua singularidade em perfeição absoluta e eterna. Assim, os túmulos dos homens se tornam as sementes da ressurreição, e os cemitérios do povo de Deus se tornam, através do orvalho celestial, os campos de ressurreição da perfeição prometida. Assim, no versículo 42, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Aqui vem o contraste. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Essa é a diferença. Então ele diz, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Agora, o que ele quer dizer com isso, corpo espiritual? Ele não quer dizer um espírito, é um corpo. Mas é um corpo que contém e se expressa de formas espirituais, de forma simples. É um corpo que expressa o espírito, as necessidades de um espírito perfeito. Agora veja isso. Como que o seu corpo vai ser? Ele vai ser imperecível, isto é, ele nunca será corrompido. Você nunca perderá nenhuma parte desse corpo. Você não trocará sua pele a cada 7 anos. Não haverá processo de eliminação do seu corpo. Ele será um corpo imperecível. Ele será permanentemente e eternamente perfeito. Nunca mudando, nunca. Você nunca olhará para sua mão e dirá, o que é isso? Eu nunca vi isso antes. Você nunca mais sentirá de onde veio esse caroço. Não haverá mais raio-x com câncer no céu. Ninguém desenvolverá nenhuma doença lá. Uma perfeição absoluta e imperecível. E não apenas isso, mas lá será algo glorioso, glorioso. Será algo que refletirá a glória de Deus. Será ressurreto em poder. Terá o poder de ir além do que qualquer coisa que você pode imaginar. Poder para voar, poder para conseguir fazer qualquer coisa e tudo o que deseja. Será um corpo espiritual no sentido de que expressa um espírito renovado, um espírito perfeito. É incrível pensar sobre isso. Ele está adaptado para a existência do redimido em uma ordem no céu que nós não conhecemos nada neste momento. É simplesmente inacreditável. Então, no versículo 25, ele nos leva a mais um passo e diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, Cristo, é espírito vivificante. Ele faz um contraste entre os cabeças de duas famílias. Ele apela às Escrituras para o seu argumento. ele diz que o último Adão é um espírito vivificante. Jesus Cristo é o último Adão. Ele dará vida. Ele dará vida onde Adão deu a morte. Adão, o homem natural, pecou e trouxe morte para a raça humana. O último Adão trouxe vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. Esse é o Adão. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Vamos parar por aqui, pessoal. Vocês acabaram de receber uma grande percepção. Como nós somos aqui na terra, como Adão, nós seremos no céu como quem? Como Cristo. O versículo 49 diz isso. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do quê? Do que é celestial. É incrível, nós seremos como Jesus Cristo. Nós seremos exatamente como Jesus Cristo. Bom, como que ele foi? Bom, ele foi incorruptível e eterno. Ele está glorificado e nós também seremos. Ele é espiritual. Isto é, ele expressa o Espírito perfeito através de sua humanidade glorificada. Assim também seremos nós. Nós possuiremos, de acordo com Filipenses 3:21, uma grande afirmação, o corpo da sua glória. Eu não consigo imaginar isso. Mas veja, nós temos sido salvos para sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Nós somos predestinados para sermos conforme à imagem do Filho, do seu Filho. Romanos 8 diz, nós seremos como ele, 1 João 3:2, porque nós veremos o quê? Nós o veremos como ele é. Nós seremos como ele. Como que ele foi? É incrível pensar sobre isso. Ele voou para o céu. Ele ficou em um monte, em Atos, capítulo 1, e uma nuvem o levou para o céu. Ele poderia voar. Ele se moveu. Ele apareceu de repente, depois de sua ressurreição, naquela forma humana glorificada. Ele atravessou paredes com os discípulos. Ele nos diz que ele sentou, Lucas 24, e comeu. Em uma ocasião, ele repartiu pão. Em outra, ele comeu peixe. Ele pediu algo para comer. Eles deram para ele e ele comeu. Apocalipse 22 diz que haverá árvores de frutas no céu para a plenitude de saúde de todos os povos. Como Cristo comeu, depois de sua ressurreição, nós comeremos. Ele não precisava comer. Ele comeu pelo simples prazer e alegria. Assim nós passaremos a eternidade comendo da fruta das árvores celestiais. Não porque nós precisamos, mas porque nós gostamos. Eu não sei como que isso vai funcionar. Eu não sei como que você come fruta eterna e isso não lhe muda de nenhuma forma. Eu não entendo tudo isso, mas vai ser muito interessante. Nós seremos como Cristo. Ele conseguia se mover para onde ele quisesse. Ele tinha o poder de aparecer e desaparecer. Ele tinha o poder de encher homens com a sua força. Ele tinha até mesmo o poder em sua ressurreição. É claro, de fazer coisas milagrosas que ele fez através dos seus apóstolos. Ele andou, ele conversou, eles o tocaram, eles o sentiram, ele falou, ele comeu. Nós faremos tudo isso com uma humanidade glorificada, que é inexplicável para nós agora. Bom, existe muito mais a ser dito, mas quando você pensa em Jesus após a ressurreição, essa é a melhor imagem de como nós seremos. Um corpo preparado para a vida plena de Deus, para habitar e se expressar para sempre. Um corpo que pode comer, mas que não precisa. Um corpo que pode voar através do espaço e através de paredes. Um corpo sem limitação de tempo, sem idade. Um corpo exaltado para tudo que Deus tem em mente, na criação, em potencial. Um corpo que está em último lugar satisfeito, que não conhece dor, lágrimas, tristeza, doença e morte. Um corpo de esplendor, um corpo que brilha como a lua e as estrelas, de acordo com Daniel 12. A promessa aos santos do Antigo Testamento em sua ressurreição. Um corpo que é tão brilhante como o brilho do sol do meio-dia. Um corpo que brilha como o sol e sua força. Que coisa incrível de se pensar! Que coisa incrível! Eu quero que você preste atenção enquanto encerramos. Eu vou terminar em 2 minutos. O que tudo isso diz para você? Deixe eu lhe dizer o que isso diz para mim. Diz que o nosso desejo pelo céu deve ser intenso. Deve ser intenso. Deixa eu explicar de forma bem prática. Se você encontrar a sua alegria e o seu conforto nessa vida, se você encontrar seus prazeres nessa vida de uma forma que o céu não lhe atrai, isso é irracional. Isso é irracional. Deixa eu lhe dizer por quê. Primeiramente, você está idolatrando um mundo que está de passagem, cheio de pecado e que está apodrecendo. Em segundo lugar, você está contradizendo o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é de fazer você ser como Cristo. E é lá onde você vai precisar ir para ser feito dessa forma. Então, se você está desejando guardar parte desse mundo e está ansiando ficar aqui, e se você não quer ir, e é aqui onde você busca o seu conforto, e é aqui onde você guarda o seu tesouro, você é irracional e também pecaminoso. E eu também sou assim, se eu pensar dessa forma, porque nós estamos idolatrando um mundo sem Deus, que rejeita Cristo, que está apodrecendo e passando. Nós estamos contradizendo o objetivo de Deus. E ainda mais, nós estamos buscando o que nunca iremos encontrar. E então estamos piorando a nossa miséria, porque nunca seremos satisfeitos. Como é melhor ansiar pelo céu? Nós devemos ansiar pelo céu como a liberdade, é o desejo do prisioneiro, como a saúde, é o anseio do doente, como a comida é o anseio daquele que está com fome, ou a água para quem está com sede. Nós devemos ansiar pelo céu como o fazendeiro anseia pela colheita, como o trabalhador pelo seu salário, como o corredor anseia vencer. E se nós não estamos assim, tem alguma coisa de errado. Se não estamos dizendo com João, vem, Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Quando pensamos sobre o que Deus tem para nós, se você não é um cristão, não tenha dó dos cristãos. Não tenha dó de nós. Eu conheço algumas pessoas que pensam que nós temos uma vida chata e que todas as coisas legais não existem mais porque viramos as costas para as coisas desse mundo. Mas eu quero que vocês saibam, pessoal, não tenha dó de nós, tenha dó de vocês mesmos. Nós temos desfrutado do melhor da vida na alegria do Senhor, e nós vamos passar a eternidade com as glórias da promessa dele. Enquanto aqueles que olham e têm dó da festa que os cristãos estão perdendo, vão passar a eternidade sem Deus nos tormentos do inferno. Tudo isso é glorioso, tudo isso é nobre. Tudo que é abençoado e tudo que é emocionante te espera no céu. Eu espero que você esteja lá. E eu espero que, se você estiver indo em direção ao céu, que você tenha um desejo em seu coração por aquela reunião com Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por nosso tempo nesta noite. Que tempo bom tivemos em Tua palavra. E como estamos animados pelas coisas que o Senhor tem planejado para nós. E mesmo se os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e se ainda não entrou no coração do homem as coisas que tem preparado para nós, nunca conseguiríamos compreender. Só esse pequeno vislumbre é o suficiente para encher os nossos corações de alegria. Eu oro para que toda a alma aqui seja preparada para o dia inevitável da morte, e que naquele dia elas possam entrar no céu dos céus e não experimentar a ira de Deus, mas que possam experimentar a alegria eterna e para sempre, e não choro e ranger de dentes. E, Pai, para aqueles que estão indo para o céu, nos encha de antecipação, nos ajuda a guardar as coisas do mundo de forma leve e desejar estar contigo, nos ajuda a cansar do pecado e enxergar como o mundo não vale nada e que devemos investir todo o nosso desejo em estar no céu. Nos ajuda, como Paulo disse aos Colossenses, a colocar os nossos afetos nas coisas do céu e não dessa terra. Nos ajuda a desejar por aquele dia em que possamos trocar esse corpo vil, como Paulo disse aos Filipenses, pelo corpo glorioso, como o corpo de Cristo. aquela perfeição de corpo e alma que nos espera. Para nós que somos cidadãos do céu, nos ajuda a ansiar por essa transformação. Nós te agradecemos por essa esperança maravilhosa que foi plantada em nossos corações, porque tu nos revelaste o suficiente sobre o céu para nos dar esse anseio. Nós te agradecemos pela tua graça, pelas coisas que o Senhor nos deu nessa vida e pelas coisas que tens preparado para nós na vida que está por vir. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.